Então, quando eu relatei estes fatos, logo depois de ter estado em São José dos Campos, logo no, nos dias seguintes à reintegração de posse do Pinheirinho, que foi caracterizada por inúmeros abusos, eu fui até o Palácio dos Bandeirantes, conversei com o chefe da Casa Civil, depois conversei com o próprio governador Geraldo Alckmin. Eles sugeriram que eu fosse conversar com o comandante da PM e o corregedor da PM, e isso tudo eu fiz em janeiro de 2012, e o governador Geraldo Alckmin, então, determinou, essa foi a frase dele, rigorosa apuração daqueles fatos. Ora, senadora Ana Amélia, falta ainda chegar às conclusões do inquérito. Aqueles 13 PMs que foram indiciados ainda devem fazer depoimentos junto aos que estão sendo responsáveis por este inquérito, que já tem 8 volumes desta altura, na soma dos 8, e eu os examinei todos na quinta-feira da semana passada, para que justamente eu pudesse falar com a certeza absoluta daquilo que aqui estou relatando, ou seja, por estes fatos que reputo da maior gravidade, entrarei com medidas judiciais, tanto na esfera civil quanto criminal e eleitoral, para exigir a reparação por calúnia e indenização por danos morais. Também pedirei a publicação na imprensa da sentença condenatória à custa do condenado e que haja o devido reparo pelos danos, não apenas morais, mas eleitorais. É difícil calcular qual foi o prejuízo eleitoral para minha pessoa em função deste procedimento calunioso, mas certamente teve algum efeito. Se por causa disto eu perdi a eleição, acredito que inclusive a justiça eleitoral deve olhar com atenção, mas que foi algo que jamais eu admitiria fosse feito com um adversário meu. Eu fico pensando, presidente, a senadora Ana Amélia, se por acaso, por hipótese, tivesse um parlamentar de meu partido, de repente, dado uma entrevista num portal como Terra, afirmando fatos que eu, pelo conhecimento que tenho de José Serra, jamais ele teria cometido, eu teria, e consciente de que isto não teria sido verdade, eu teria tomado a iniciativa de repreender a este parlamentar e de dizer, olha, jamais o senador José Serra faria uma coisa dessa. Mas até agora eu não vi qualquer atitude para tentar reparar isso com respeito ao que disse o coronel Telhada nesta entrevista, que eu acho da maior gravidade. Mas eu tenho a convicção de que os advogados do Partido dos Trabalhadores, que estão sob a coordenação de Dr. Marcelo Freitas Nobre, filho do ex-deputado Freitas Nobre, uma pessoa que, inclusive, foi membro do Conselho Nacional de Justiça, e com a sua equipe, o Otton Funchal, da Gabriela, e toda a sua equipe, que eles poderão fazer aquilo que consideram o mais justo e da forma mais equilibrada, mas de uma maneira a não se permitir que ocorram outra vez fatos desta natureza. Vossa Excelência aqui mencionou que nestas eleições, muitas vezes, na campanha, e dos diversos lados, estamos vendo agressões de tal forma que, inclusive, se mostra na opinião pública que a críticas de muitos com respeito às ofensas que têm sido propagadas nas mais diversas direções. Eu aqui, quando certo dia o senador Jarbas Vasconcelos fazia um pronunciamento dizendo que não achava adequado que o Partido dos Trabalhadores viesse a comparar a senadora Marina Silva, a nossa ex-colega senadora Marina Silva e agora candidata então à presidência, aos ex-presidentes Jânio Quadros e ex-presidente Fernando Collor, pelos episódios que ocorreram naquelas situações. E eu então fiz uma parte ao senador Jarbas Vasconcelos, dizendo que eu preferiria que os embates não tivessem estes aspectos de estarem fazendo críticas desta ordem ou às vezes até ofensivas a nossos adversários. E eu sei que a direção do meu partido ficou um pouco, o próprio presidente ficou um pouco preocupado de eu ter dito isso, porque eu naquele dia tinha mencionado a sua pessoa, mas eu falei isso assim com carinho e respeito por ele. Na minha própria campanha, quem sabe alguns acham que eu teria perdido por causa disto, eu utilizei sobretudo do histórico das minhas principais proposições, das minhas atitudes, dos valores que eu defendo. E eu gostaria, sim, de ter tido mais tempo para expor, pois quando eu tive a oportunidade de fazer palestras, como aconteceram em tantas faculdades, universidades de todo o estado de São Paulo, e eu procurei aceitá-las, então eu fazia palestras de uma hora e meia, duas horas, e em todas elas as pessoas acabavam me aplaudindo, muitas vezes aplaudindo de pé, e isso aconteceu, seja na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a convite também do Grêmio Politécnico, a convite da Universidade Federal do ABC, a convite de universidades em Araraquara, São Carlos, São José dos Campos e tantas outras onde eu compareci. E eu, inclusive, gostaria de ter tido a oportunidade de debater com meus adversários, mas, infelizmente, eles preferiram não comparecer a qualquer dos debates para os quais fomos convidados, seja pelos meios principais de comunicação, seja, por exemplo, na Universidade Federal do ABC, somente o candidato do PV, o Cacaveras, é que compareceu, mas éramos 10 os candidatos e não compareceram. Mas é da democracia, eu respeito o resultado e vou continuar a minha batalha por todas as coisas nas quais tanto acredito. Mas eu quero registrar, eu estava presente no último debate da TV Record e acho que já houve uma melhora no nível de debate entre os dois candidatos, a presidenta Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves. Eu até disse à presidente, encontrei posteriormente tanto no ato de Itaquera, um grande comício extraordinário, e onde ela recebeu o apoio dos principais cantores de funk, do hip-hop, do rap e também de escolas de samba, apoios da comunidade afro-brasileira, da comunidade negra, apoios do LGTB, apoios de todas as torcidas organizadas, das maiores torcidas organizadas do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos Futebol Clube, e havia ali certamente mais de 10 mil pessoas assistindo, e logo na segunda-feira à noite de lá seguimos para o TUCA, a Pontifícia, o Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde dezenas de intelectuais, juristas, professores, cantores, artistas de maior renome na comunidade intelectual e de artistas brasileiros resolveram expressar o quanto votam, querem votar e o quanto preferem a presidenta Dilma Rousseff. E felizmente, eu estou vendo as notícias que acredito sejam positivas para o Brasil, para nós brasileiros e todos aqueles que apoiamos a presidenta Dilma Rousseff, com todo o respeito para os que acham que Aécio Neves será melhor, mas os dados últimos do Datafolha indicam 52% para Dilma Rousseff, 48% para Aécio Neves, mas nós estamos todos na expectativa do que virá, o que vai acontecer nesses próximos dias, e eu, inclusive, presidenta senadora Ana Amélia, eu vou comparecer, sim, ao debate que vai ocorrer na TV Globo. Fui convidado pelo presidente Rui Falcão e acho que eu tenho primeiro a esperança de que esse debate seja o melhor e que seja no nível de respeito entre duas pessoas que têm histórias importantes e que deram contribuições notáveis, um e outro, para o Brasil. Eu avalio que a presidenta Dilma tem um histórico relacionado a tudo que aconteceu desde a sua mocidade, quando ela batalhou para que terminasse o regime militar no Brasil, a ditadura militar, ela que por 3 anos foi detida e foi torturada, ela que depois foi estudar economia, depois foi convidada a ser secretária do governo Olívio Dutra, depois foi convidada para ser ministra de Minas e Energia do presidente Lula, depois ministra da Casa Civil e daí escolhida dentre todos os seus principais ministros e auxiliares pelo presidente Lula para ser a nossa candidata. Vossa Excelência sabe que era 2002, quando eu até disse ao presidente Lula, olha, diversos amigos estão me dizendo, seja você um pré-candidato à presidência, mas eu fui visitá-lo ali na sua residência, presente a Marisa e alguns filhos, e falei a ele, olha, se você achar que eu querer ser pré-candidato à presidência, que eu vá prejudicar o partido ou a você pessoalmente, então me diga porque eu não serei. E ele me disse, Eduardo, por tudo que você fez, você tem todas as condições para ser um pré-candidato. Vai lá e se registre. E eu fui ao Diretório Nacional, era presidente José Dirceu, que anunciou então para o Diretório Nacional, porque a regra era essa, os que estiverem de acordo que ele seja pré-candidato podem levantar a mão. Sabia que a preferência era mais pelo Lula, mas todos admitiram consensualmente que eu fosse o candidato. E Vossa Excelência, quem sabe se recorda, mas em 17 de março de 2002, pela primeira vez na história do Brasil, todos os filiados a um partido foram convidados a votarem em qual seria o candidato à presidência. 172 mil compareceram. Lula teve 84,4% dos votos, eu tive 15,6% dos votos. Mais do que um dia, a própria Marta Suplicy me disse, olha, Eduardo, estão dizendo aí que não será bom para você, vai ser um desastre político para a sua história, imagine, você não vai ter nem 5%. Bem, eu tive 15,6% e eu tenho a certeza que contribuí muito para a legitimidade da então bem-sucedida campanha do Lula. Pela primeira vez e na quarta tentativa, ele foi eleito. E, sobretudo, ele até disse a mim: Eduardo, nós somos amigos, pensamos de maneira semelhante, não precisa haver debate entre nós. Eu falei, tudo bem, mas ele aceitou que houvesse a prévia. E eu, então, batalhei para defender as ideias que Vossa Excelência sabe, e todos sabem que eu continuei a defender e vou continuar a defender em qualquer circunstância e lugar onde eu esteja. Eu que tenho sugerido à presidenta Dilma constituir um grupo de trabalho para estudar quais as etapas que ocorrerão da transição do programa Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania, e eu ainda estou aguardando que ela possa fazer isso nos próximos dias. E Vossa Excelência, junto com os 81 senadores, nós todos assinamos esta carta sugerindo que ela faça isso. Então, quero aqui reafirmar, continuarei onde eu estiver lutando pelos ideais para a construção de uma sociedade civilizada e justa. Eu já aceitei o convite da Universidade de São Paulo, USP Leste, ali no campus que fica perto do caminho para o aeroporto de Guarulhos, e lá, que foi um dos lugares onde fui tão bem recebido e aplaudido numa palestra para 300 alunos e professores, que me convidaram na semana retrasada para dar um curso de 30 horas no primeiro semestre do próximo ano, nas quintas-feiras, das 7 às 9 da noite, sobre exatamente este tema: os instrumentos de política econômica para a construção de uma sociedade civilizada e justa. E eu aceitei o convite. Então, muito obrigado, senadora Ana Amélia, por me dar a oportunidade de aqui esclarecer bem, primeiro sobre esta ação por calúnia contra o vereador Coronel Telhada, que me acusou de algo inteiramente inverídico, e segundo, para transmitir a boa sorte a todos nós brasileiros quando, no domingo próximo, viermos a escolher qual será o futuro, a futura presidente do Brasil. Então, eu, conforme Vossa Excelência sabe, diferente de Vossa Excelência mencionou aqui, defende a candidatura de Aécio Neves, mas eu tenho a convicção de que a presidenta Dilma será, mais uma vez, e melhor ainda, uma excelente presidenta da República. Muito obrigado.